Encontro com Viviane Mosé.
Ela é capixaba e vive no Rio desde 1992. Ouvir suas ideias é um exercício instigante. Ela nos provoca, nos convoca e também nos emociona. Suas reflexões transitam livres entre vários temas. Neste programa, Viviane Mosé trata da vida como vibração alegre, da necessidade do esquecimento, da virtude como capacidade de transbordar, da importância do silêncio para o exercício da reflexão, também do consumismo que pode ser gerado por nosso horror ao vácuo e ainda da felicidade como um processo de idealização. Viviane Mosé também recita poemas de sua autoria, especialmente sobre a passagem do tempo. E o tempo livre é hoje, para ela, a sensação de que mais gosta. Mas é caríssimo, diz Viviane, há que se pagar caro para não fazer nada, completa. Este especial é resultado de um encontro com Viviane Mosé, gravado no dia 7 de maio de 2009. A psicóloga, psicanalista, filósofa e poeta esteve na UEL para a conferência de encerramento do evento Como Chama Isso? Nomear é Dar Forma ao Mundo, evento realizado no Centro de Ciências Humanas. Um dos coordenadores, o professor do Departamento de História, Gabriel de Anatásio, e o escritor Contador Borges também participam do programa, que teve pesquisa de Cauana Neves. A gravação inicia despretensiosa. Viviane desliga o celular e começa a trocar ideias com de Anatásio sobre a dinâmica da conferência que realizaria. A palestra combinou a exposição das ideias com poemas de sua autoria. Encontro com Viviane Mosé está no ar.
O celular já está desligado, a arma já foi
desativada.
Mas é porque eu pensei em fazer o seguinte, por causa da programação, eu acho que a ideia é boa, mas vocês podem... Que seria fazer duas linguagens muito diferentes. Então, eu faria palestra durante um tempo, aí termina a palestra, se torna um recital de poemas.
Ai, delícia! Olha,
eu metendo, metendo. Mas mesmo, ouve. Porque aí eu vou estar falando, na verdade, dos mesmos temas que eu falei antes. Uhum. Só que com outra linguagem. Uhum. O que eu acho que tem a ver com o assunto.
Exatamente.
Outra possibilidade é fazer misturado, que eu já fiz várias vezes. Então eu abro falando poema, começo a fazer a palestra, no meio da palestra eu falo poema, volto a palestra, falo poema. Isso também é uma outra possibilidade. Ou então outra possibilidade. Uhum. Faz um pouco misturado durante. E depois faz um bloquinho de luz apagada.
Pode ser, então.
Pode ser?
Pode ser.
Então eu abro falando um poema, pronto. Tá. Aí no meio fala mais uns dois ou três. Aí para, faz o escurinho e eu falo os mais outros que eu... Combinado.
Combinado? Mas a única coisa que a gente precisa testar. Porque a minha dúvida é o seguinte. O foco de luz tem que ser suficiente para iluminar você e o texto, né?
Não, eu leio.
É de,
ah,
não,
é de cor, é. Ah, tá.
Só
tá.
Eu mesmo, é.
Ah, então tá.
Então, eu já fiz uma hora de cor.
Ai, que delícia.
Eu faço até hoje uma hora, porque já tem tudo decorado.
Tem memória.
Tenho. Tinha.
Ela fez o curso que o Jairo
eu
fez.
Eu tinha.
Ah, é. O curso...
É difícil, hein?
Eu já tive, olha, você não tem noção. A minha maior facilidade, por isso que eu passei a ser estudante, assim, no, por causa da memória. Então facilitava, aí eu vi que dava certo, porque como eu tenho boa memória, eu me tornei estudante muito por causa disso, professora. Porque eu lia, por exemplo, eu lia na aula do Roberto Machado, que já era mestrado, eu lia no metrô com a minha amiga indo comigo. Aí eu chegava na aula, só que eu leio mesmo, concentrado, não falo comigo, não falo com ninguém, pode estar barulho que for, eu apago e fico lendo, risco embaixo, só que no caminho, do Leblon até o centro. Aí...
Quanto tempo?
Uma hora, assim, durante o dia, por causa de trânsito, uma parte de metrô, uma parte de ônibus, umas 40 minutos, uma hora. Aí eu chegava lá e eu falava pra caramba na aula e ainda citava trechos de cor. Impressionante. Eu tinha essa memória, não tem mais não. E os poemas que eu sei é porque eu decorei naquela época.
Bom, mas não esqueceu, não é? Você não esqueceu?
É, não, aqui. Não. É, mas eu perdi muita memória. Nossa, muito, muito, muito. Mas eu acho bom também
é
perder.
Bom.
É, porque senão você lembra coisa que não presta também, né? A memória não é só para guardar a aula de filosofia. E aquelas mágoas, que aí piorou. Entendeu? Então eu acho que a melhor coisa é esquecer. Esquecer, não lembrar. Ah, não, não lembro. A pessoa te sacaneou, você. É mesmo.
Viviane Mosé.
O Roberto falava para mim, Roberto não tem memória. Roberto Machado, não tem. Aí toda aula, por exemplo, para ele fazer essa palestra aqui hoje, ele chegaria aqui de manhã cedo, ele passaria a tarde estruturando tudo antes de vir, porque ele diz que não tem memória. Eu acho que ele não confiar na memória faz ele não ter mais ainda. Então tudo para ele é muito cansativo, porque ele realmente antes, ele não lembra, ele leva tudo anotado, sabe? Ele não... E aí ele, eu estudei muitos anos com ele, né? Aí ele falava, eu queria ter essa memória que você tem. É impressionante, porque eu não lembro nada. Eu falei, então tá bem, você quer o kit completo? Lá pra ele. Porque o kit completo é, você se lembra de tudo que já fizeram na vida. Você quer isso? Que também é um inferno, né?
Mas você é nietzschiana, não é? E aí o Nietzsche fala da questão do não ao ressentimento. Então você
Exatamente.
Já tem uma memória seletiva muito interessante, não
tem? Uma
não
coisa
tem?
Do Nietzsche legal que eu usei no meu livro de propósito, que é o esquecimento. Eu acho que eu perdi minha memória não só pela idade, pelo exercício mesmo. Porque ele fala da necessidade, que ele fala que o esquecimento é ativo, igual a memória. O esquecimento não é falta de memória, entendeu? O esquecimento é uma ação que você tem que exercer para não ter o ressentimento. Aí eu comecei a exercer o tal do esquecimento.
E como é que você exerce? Vou pedir para você chegar mais perto, porque a gente já está gravando. E aí eu queria saber, o que é essa ação, né? Como é que a gente tem essa atitude? Fala um pouco disso pra gente.
É que a memória, na verdade, tem umas coisas na memória que é a chamada mnemotécnica, que é a técnica que durante a história os homens utilizaram para nos fazer lembrar. Nós não somos animais de memória, nós somos animais de esquecimento. No entanto, a gente precisava aprender meia dúzia de coisas para prometer, para viver em sociedade, tem que prometer, que é exatamente seguir a lei. Para prometer, você tem que ter memória. Então, como a memória foi cunhada, inscrita, ela foi inscrita no corpo, através da tortura física. Por exemplo, na Idade Média, que você cortava a mão quando alguém roubava. Você cortava a mão de um. Você não cortava a mão de todo mundo. Não tinha aquele monte de gente sem mão por aí. Mas cortar a mão de um provocava o pavor nos outros. Então, inicialmente, a memória foi feita através da tortura física. Porque a alegria, ela naturalmente esquece. A alegria, o verbo da alegria é esquecer. E o verbo da dor é a lembrança. Então, como é que você exercita a memória? Através do exercício da dor e do reforço à dor. Já, como é que a gente... Então, a sua pergunta, como a gente faz para exercer o esquecimento? Primeiro, entendendo esse processo que eu falei, porque quando você entende que a memória, ela não é uma... Porque para a gente, a memória é um bem. Então, quando você começa o tempo, passa, a idade vai passando, você fica humilhado. Ah, estou esquecendo. Quando, na verdade, a memória, o esquecimento não é a falta de memória, não é um erro. O esquecimento seria uma atividade próxima da alegria. Então, por que que com o tempo a gente esquece com a idade? Exatamente, porque a terceira idade é a hora da alegria. Infelizmente, não é assim que a gente vive no nosso mundo, que desvaloriza. Né? Mas a melhor fase de uma pessoa deveria ser o momento em que ela passa essa euforia, que também é boa, do trabalho, e começa a poder não enxergar. Por exemplo, quando a gente não enxerga de perto, também você não vê a ruga. Né? Então, a perda da visão, a perda da memória, seria o que nos levaria para um êxtase. E a gente não tem essa clareza. Eu felizmente, tenho. Nos meus 45, já estou exercendo meu êxtase.
Que delícia. Você falasse um pouquinho da alegria. A Cauana fez uma pesquisa de uma série de entrevistas que você concedeu, e aí tem, entre essas entrevistas, tem uma frase preferida, você cita a vida é uma vibração alegre. Eu gostei muito disso, porque inclusive a gente vai fazer um programa aqui na rádio chamado Educar na Alegria em Tempo de Desencanto. Então eu queria aproveitar um pouco a tua presença aqui pra gente falar um pouco dessa alegria, Viviane.
Alegria, a vida é uma vibração alegre, por quê? Porque para Spinoza, que é um autor que não é o Nietzsche, meu predileto, mas que está nessa continuidade, né, faz parte desse modelo alegre de pensamento, para o Spinoza, o fundamento da vida é alegria. Aí, para o Spinoza, a tristeza é falta de alegria. Então, a alegria é o fundamento. E por que que a alegria é o fundamento? Porque a alegria, para Spinoza, está associada à ação, está associada a Deus. Então, é como se, eu vou falar do meu jeito, né? Porque é mais fácil. É como se, quando nós nos entregamos ao movimento próprio da vida, onde não, o que está predominando não é a moral, a avaliação, o julgamento, que a gente julga o tempo inteiro, separa, seleciona, segrega, né, isola. Se não é isso, se é um momento de simples manifestação da vida, o que a gente encontra é exatamente a vibração. Então, o que é alegria? É quando a vibração da vida está aumentada no seu corpo. O que é tristeza? É quando a vibração da vida está diminuída. Então, quando a vibração é aumentada, o que é alegria? Quando a vibração te toma e aí você fica mexido. Por exemplo, eu brinco que você não pode dizer assim, eu estou muito alegre. Você não pode dizer, alegria não fala parada. Ah, eu estou alegre, alegria te mexe. A mesma coisa que você não pode dizer, não pode não. Não diz assim, eu estou triste demais, eu estou muito triste, eu estou completamente triste. Não está. Entendeu? A tristeza não fala tão forte. A tristeza fala fraco, a verdadeira tristeza. A depressão, por exemplo. Então, o que que é a tristeza? Diminuição de vida. Alegria é aumento de vida. Você falou de educação, que é um tema que eu acho divino e maravilhoso. A nossa educação é uma educação triste. Ela trabalha com a passividade, porque a passividade é a ausência de ação, que é a ausência de movimento, que é a ausência de alegria. Então, o que a gente faz com as crianças? A gente prende as crianças numa cadeira, começa com a criança, mas termina no doutorado, né, no pós-doutorado, sei lá quando, onde o que é tirado da gente é a ação, o movimento, a manifestação, né? Então, eu, por exemplo, que sou muito cheia de gestos, isso para mim foi muito difícil, porque eu escolhi uma carreira muito acadêmica, que é a filosofia. Então, o meu gesto atrapalhava. Eu vi isso acontecer em vários momentos, no mestrado, doutorado, quando eu ainda tinha pretensão de uma carreira universitária.
Você tinha que se recolher, você tinha, que encolher teu gesto.
Exatamente.
E não conseguiu, não conseguiu, né?
Não no consegui,
final das contas, não conseguiu.
Mas também não fiz carreira acadêmica na universidade.
Aí fui para a TV, por exemplo. Teve uma experiência com TV e tem a poesia.
Aí é ativo, né? Não tem como. Eu gosto dessa coisa. Então, eu gosto de misturar as linguagens. Eu acho que é necessário. E acho que esse movimento da alegria deve ser renovado. A gente tinha que defender a alegria. Porque a alegria é pura. A alegria não depende de você ganhar um carro. Você ganha um carro e pode não sentir nada. E você pode simplesmente levantar de manhã, ver um passarinho e achar... Então, essa falta de moral da alegria, isso é muito favorável, né? Mas isso incomoda, por isso que a educação não consegue.
Agora, Viviane, falar de alegria nos nossos tempos, para muita gente, soa como alguma coisa que não é sério, não é? Uma coisa engraçada isso, né? As pessoas que têm essa vibração alegre, que soam, né? Que ressoam o corpo, a pessoa muitas vezes é tida como... Ela está num lugar estranho, não é? Como é que você vê isso?
Isso é muito, muito concreto mesmo, muito real. É como se a ação e o movimento engajado... Na ação não, porque a ação é alegre, vamos falar de outro modo. É como se o engajamento social, a preocupação com o mundo, com o meio ambiente, necessariamente tivesse que ser triste, ou séria, ou sisuda. Né? A alegria é vista de forma contrária ao que eu falei. A alegria não é vista como própria da natureza, ela é vista como moralizada. Então, a alegria é vista no nosso mundo como aquilo que vem com um presente. Não é verdade. Se a gente realmente encarar, não é verdade. Então, se você está alegre, é porque você está ganhando muito. É como se o alegre estivesse se beneficiando de alguma coisa. né? Essa pessoa está alegre demais, ela tá mamando de alguma maneira. E isso é injusto. É injusto porque, no Rio de Janeiro, por exemplo, teve uma época em que eu ia muito à Vila Isabel, eu saí muitos anos na escola de samba Vila Isabel, e eu ia muito ao Morro dos Macacos. Naquela época não era tão violento, quase 20 anos atrás. E as pessoas eram muito alegres. Eu não quero generalizar isso, porque isso é muito duro generalizar. Dizer que quem mora na favela é alegre. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que a minha experiência, 20 anos atrás, era de pessoas vivas, intensas e alegres. Não quer dizer felizes. Não quer dizer satisfeitas. Não quer dizer com condições de vida boas. Por outro lado, eu convivo hoje com pessoas que têm muito dinheiro, porque eu sou professora, dou aula em vários lugares, faço palestras, convivo em altas empresas, empresários, e não necessariamente essas pessoas são alegres. As pessoas que têm muito dinheiro, que têm uma vida estruturada, que têm milhões de possibilidades na vida, não necessariamente são alegres. Às vezes, muito pelo contrário, né? Então, acho que a nossa moralidade defende a tristeza. É um pouco resquício da década de 70, da década de 60 e até da década de 50, onde a gente precisou fazer no Brasil um movimento muito forte contra a ditadura. Então, eu entendo isso naquela época, mas esse resquício já não é necessário, né? Na minha época de universidade, eu entrei em 81, muito alegre, era burguês, né? Muito feliz, muito divertido, era burguês. E na universidade era ou era burguês ou era engajado, ou seja, ou você era alienado, né? Ou você era crítico. E hoje as coisas mudaram, a gente tem que entender isso. Fazer política hoje é bastante diferente do que era há 50 anos atrás, né?
Eu vou só insistir, estar alegre, né? É uma situação, né? É uma ação, né?
Exatamente.
Estar alegre, então, pode soar inadequado por essa série de análises que você está fazendo, ou ao mesmo tempo as pessoas falam, é síndrome de Poliana, né, Viviane?
Que eu detesto! Eu detesto. O alegre em si, né? Que, na verdade, não é alegre. Porque se a alegria é uma vibração da vida, a Poliana está forçando uma barra, né? Que tenta ver tudo o lado bom das coisas. Não, a alegria acontece no lado ruim das coisas também. Quando eu falo, às vezes, isso em palestra, algumas pessoas falam, mas como? Isso não é... Como eu não entendo? Por quê? Porque, para o Spinoza, a dor não é triste. Dor não é triste. Dor é um fenômeno da vida. A dor dói. Mas a dor e a alegria não são opostas. A dor, se a dor te move, se é uma dor que você consegue... porque é difícil falar sempre da vida que fica meio bobo, mas se é uma dor do processo existencial humano, de perda, é uma lâmina, né, que a gente tem no corpo, essa dor, ela te move, ela raramente te diminui. Então, isso ele chama de alegria, por exemplo. O contrário é você... está afastado desse processo, desvinculado desse processo da vida e dizer que a vida é linda e defender uma... Sabe? Isso é... Aí eu chamo de alienado mesmo, como a gente chamava na década de 50.
Encontro com Viviane Mosé.
O que eu acho legal no Nietzsche e que o Spinoza e outros autores também trazem, que são filósofos trágicos, né? É que nossa imagem de nós mesmos é muito deturpada. Então, a gente tem uma imagem de si mesmo e da vida bem iludida, né? Então, a gente acha que viver é uma coisa super bacana, tudo maravilhoso. Se é errado, é porque eu fui incompetente, ou porque mamãe não me cuidou direito, ou porque papai, ou porque o Estado, ou porque a política. O pensamento trágico já traz outra questão, que é a vida é dura e difícil necessariamente. A alegria é uma conquista, né? Não que a vida seja triste, ela é dura. Ela cria dificuldades. Só que a dificuldade, por exemplo, pode ser pensada como uma hidrelétrica. A hidrelétrica é um rio que corria naturalmente. Tudo feliz, né, entre aspas. Aí aparece o obstáculo. Oh, que horror o obstáculo. Aí impede o rio de correr. Só que o rio impedido de correr, ele potencializa a sua força, pode potencializar a sua força numa hidrelétrica. Tudo bem, hidrelétrica é uma construção humana, mas que nasceu do rio acumulado. É o acúmulo do rio, a impossibilidade do rio correr que faz a força se multiplicar. Né? Então, a gente se move por dificuldades, a gente se move por barreiras, né? E trabalhamos no cotidiano para suspensão das barreiras. E a suspensão das barreiras das dificuldades pode ser exatamente o fundamento da depressão que predomina no mundo, né? O que mais vende no mundo hoje, uma das indústrias que mais ganha é a farmacologia, né? Por causa da depressão.
Tem também, né, essa pseudo-ideia de que, olha, somos todos obrigados a sermos felizes,
exatamente,
né? Vamos eliminar os conflitos, né?
Exatamente.
Vamos evitar a dor, né?
A felicidade, por exemplo, é diferente da alegria. A felicidade que é poliana. Felicidade é a idealização de um processo, né? Então, você idealiza. Então, por exemplo, a felicidade é complicada. Por quê? Você imagina a felicidade que seria. Você encontrou, você tem 15 anos, imagina. Aí você encontrou o amor da sua vida e saiu num cruzeiro, né? Aí você planeja isso, que isso é a coisa mais feliz da sua vida. Aí você chega lá, o barco balança, você sente enjoo, chove, tem mosquito, o marido ronca. E você acha que você é infeliz. E não é. Aquilo é o processo. O mar balança, mas no sonho não. Então, a transposição do sonho para a realidade, para a vida, nunca é tranquila, pacífica, né? Então, a felicidade é impossível, na minha opinião, mas a alegria não.
E a alegria você coloca no campo da virtude, não?
Ah, o campo da virtude. Agora, a virtude também, porque eu falo demais, você me manda parar.
Tá, daqui a pouco a gente vai passar a palavra para os homens.
É, pelo amor de Deus, porque eu li com o falador, que é uma loucura. Mas a virtude, para o Nietzsche tem uma visão muito legal, virtude. Ele não tem tábua de virtudes, por exemplo. Ele não diz que virtude é isso ou aquilo. O que é virtude? Virtude é aquilo que se dá em você excessivamente, aquilo que você não economiza. Então, o que é que você faz sem esforço? Essa é a sua virtude. Algumas pessoas matam sem esforço. A gente não pode negar que essa é uma virtude dessa pessoa. Virtude não quer dizer bem ou mal. Virtude quer dizer a sua capacidade de transbordamento. Então, se a sua virtude é X, você dá de graça essa virtude, entende? Por exemplo, eu adoro falar, eu adoro dar aula, eu adoro me comunicar, eu adoro filosofia. Então, eu faço isso ganhando e faço isso de graça. Entendeu? Porque eu amo fazer, eu faço para mim. Antes, mesmo quando eu ganho, eu faço para mim. Eu viro meu olho fazendo isso. Então, eu sempre ganho o triplo do que me pagam, porque eu já ganhei pelo processo. Eu acho que isso é virtude.
Bonito esse transbordamento. Bom, vamos deixar os homens também colaborarem,
por
Viviane?
Favor. Depois que essa mulherada fala tanto, é difícil, né?
Contador Borges.
De fato, todos invejam a alegria, né? Há uma inveja generalizada da alegria.
É, exatamente.
E da tristeza, não, né? É através da alegria que se afirma a vida, né? E a afirmação da vida que conta, né? E quando a vida é potencializada de alguma forma, né? E está aí o Santo Agostinho que nos lembra sempre que o que é inveja, senão a tristeza diante da alegria alheia, não é?
Que ótimo, muito bom.
Isso é inveja, né? Todos, no fundo, invejam a alegria, né?
Que é um estado de espírito, né? Mais do que um ganho. E nessa nossa vida de consumo, a única coisa que as pessoas pensam em consumir, até livro e leitura, não pode ser dessa maneira, né? A gente tem que engolir, amar, sabe? As coisas que faz, se envolver. Então, acumular títulos, acumular objetos de arte, acumular, sabe? Isso não é. Então, isso não produz alegria. Alegria é um pacto com a vida. Eu brinco de um kit completo. A vida é um kit completo. Ou você banca o kit ou não banca. Aí só gosto de uma parte, da outra eu não gosto. Aí é Poliana. Quer dizer, nem sei se Poliana diria isso, mas...
Há um pensador que eu admiro muitíssimo, né? Que é um pensador francês, chamado Georges Bataille. Né?
Meu predileto!
Meu também. Bom, estamos aqui né? Do lado dos trágicos, né? O Bataille é outro pensador trágico.
Bataille.
Não é? Um importantíssimo pensador que na França recupera, né, a Nietzsche, né, e o pensamento de Nietzsche, né, no momento em que Nietzsche era muito mal visto, né, pela intelectualidade, né, europeia, né, e associado ao nazismo e tudo mais, né, por culpa da sua irmã e de tudo que aconteceu. E Georges Bataille é um desses intelectuais, um desses pensadores que recuperam, né, a grandeza do pensamento nietzscheano, que é um pensamento que afirma a vida, né? E o Bataille diz que o homem está sempre à procura de um ápice, né? E essa ideia de acúmulo, né? Tá na nossa sociedade de consumo o tempo todo, nos shopping centers, né? Sempre essa tendência, não é? Ao acúmulo, que no fundo traduz a necessidade que cada um tem de esvaziamento, né? Há uma necessidade de esvaziamento, de gasto, né? E que é o inverso da economia, né? Que nós somos ensinados a fazer também. Vamos guardar. Esse é o outro lado da moeda, né?
Que é exatamente o orgasmo, né? Que exatamente é o que ele entra tanto no erotismo.
É, porque, no êxtase, né? Que você estava falando.
É, porque há o acúmulo exatamente para ter... O gozo não é o acúmulo. O gozo é exatamente a perda.
Exatamente.
Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, porque eu acho que isso é um valor que a gente tem que resgatar. Há um erro conceitual na nossa sociedade. E não só abuso de poder, não. Erro conceitual também atrapalha, né? E esse erro é acreditar, mesmo pessoas que querem viver, não só querem consumir, elas acreditam que é um tipo de acúmulo. Às vezes é o acúmulo até intelectual. Mas o acúmulo intelectual também é a mesma coisa. Ele te dá esse preenchimento exatamente para depois te dar forças para se lançar nesse nada, nesse vazio, melhor dizendo, que é tão intenso. É.
Encontro com Viviane Mosé.
O que é o homem se não a sua falta, né? Que eu estou essa vertente tradicional, quer dizer, de feição sartriana, que define o homem como um ser em situação. O homem é alguma coisa, vamos acreditar que o homem é um projeto, né? Uma construção de alguma coisa, mas ele pode não ser, talvez ele seja justamente o oposto disso, né? Por que nós precisamos tanto de projetos, né? Por que nós necessitamos de projetos para viver, né? Para construir, né? Aquilo que você estava falando, né?
Talvez o projeto seja exatamente para não viver, né? O projeto às vezes é para não viver. Por isso que eu, nos meus 45 anos, começo a ganhar presentes para mim muito legais. Porque exatamente o que eu mais gosto é a sensação hoje de não fazer nada. Infelizmente é caríssimo, né? Muito difícil, tem que pagar caro para não fazer nada. Então, eu tenho um filho pequeno, foi menos 40, eu tenho um filho de 5. Então, é impossível você poder não fazer nada. Mas os meus melhores momentos são quando eu consigo uma pausinha em que eu contemplo uma parede branca. Que é a pura sensação, né, de não ter. Ainda mais que eu vivo de projeto, mas quem sabe a gente consiga aprender isso nesse século.
E você falou numa entrevista que se fosse poder trocar de lugar com alguém, você trocaria com o teu filho, né? Por quê? Sendo que essa coisa da alegria... Criança tem muito disso, né, Viviane? Dessa potência da alegria, né? Por que você queria trocar de lugar com ele por alguns instantes?
Fala nele, porque eu sou muito coruja.
Eu sou muito
filho único. Mas ele tem essa natureza muito alegre, sabe? Muito. O pai também é muito alegre, eu sou muito alegre. E ele é muito alegre. Então, ele acorda de manhã transbordando, sabe? Ele é aquela criança que está o tempo inteiro. E é maravilhoso. Mas o que eu quis naquela entrevista dizer é que eu tenho... eu não sei explicar, porque é meio bobo, mas eu queria ver pelos olhinhos dele, sabe? Eu queria olhar o mundo pelos olhinhos dele. Eu queria participar, sei lá, desse lugar, sabe? Eu acho maravilhoso. E eu acho que um ser humano contemporâneo tem muito boas possibilidades. Apesar de a gente ver o mundo contemporâneo tão mal, eu não vejo. Acho que o Davi, que tem 5, pode contribuir profundamente para que a gente possa aprender a falta ao invés do acúmulo, aprender a viver o todo ao invés da parte, que a gente só vê essa... A gente, somos seres fragmentados, né? Divididos demais. Então, acho que tem valores novos, muito interessantes, e que ele já participa de alguma maneira.
E, de alguma maneira, a escola está contribuindo com isso? Quem é que está contribuindo com essa...
Olha, me desculpa, mas esse assunto é até perigoso, porque a escola só atrapalha, infelizmente. A escola está mudando, sim, mas a passos de tartaruga. A gente tem excelentes experiências no Brasil. Eu falo especialmente do ensino fundamental e médio, porque a universidade eu conheço como aluna, mas o ensino fundamental e médio eu conheço trabalhando, tenho projetos, fiz... Eu fui consultora como é que eu vou dizer? A formação conceitual, a estrutura conceitual é difícil definir, mas da reformulação curricular do Estado do Espírito Santo. Então, foi reformulado o currículo e eu participei ativamente, né? Visitando as escolas, me reunindo.
Porque você é, né, capixaba,
Eu sou capixaba,
né?
Então, a educação formal no Brasil, ela é de péssima qualidade, mesmo particular. não é um problema da escola pública. Muitas vezes a escola pública é muito melhor que a particular, mesmo uma escola de prefeitura. Porque quando o professor é bom numa escola pública, ele consegue fazer valer o seu trabalho. Um professor bom na escola particular, ele não consegue, porque ele é dominado pelos pais. E os pais têm essa noção que eu estava dizendo, né? De acúmulo, de preenchimento. O pai quer que o filho fale a capital do... Né? Então, é uma noção de acúmulo de dados, né? Então, hoje eu já conheço experiências melhores nas escolas públicas do que nas particulares. Os particulares são medíocres, né? São de péssima qualidade. Por isso que entra na universidade um aluno que, às vezes, vem de uma... Até um aluno bem formado, mas que não tem nada, né? Ele tem acúmulo de dados, que não serve para nada, para o pensamento não serve para nada, né?
É a informação, né? Tem a informação e não tem, talvez, o conhecimento.
Exatamente, exatamente. E da informação para o conhecimento tem que ser mediado pela reflexão, que só se dá no vazio, né? Então, como é que você vai acumular conhecimento se não ter pausa? Sem pausa, você não tem pensamento. Que realmente acha que está mudando os valores, não é a escola. A escola está a reboque, está lá atrás, agora ela vai ter que mudar rápido, porque está complicando. O que está mudando são os grandes desafios. O que está mudando o mundo atual é a exaustão social, a violência, a exaustão ambiental, né? Isso está nos obrigando a ver questões. Então, a gente está mudando porque o chão está ruindo, não porque alguém inteligente, esperto, maravilhoso, né, produziu um pensamento inovador. É porque...
Encontro com Viviane Mosé. Contador Borges.
Não dá para não citar a frase aqui nesse contexto, né, do filósofo austríaco Wittgenstein, né, que diz que para ele é mais importante aquilo que ele não disse do que aquilo que ele efetivamente disse, né? Então há que se valorizar o silêncio, né?
Exatamente.
Essa dimensão abissal do homem, né, aquilo que não é ali segrega, não é, nas suas profundezas, não é, aquilo que supostamente pode ser uma via de solução para vários problemas humanos, não é?
Exatamente.
Vários problemas da sociedade, não é? Então, o silêncio, no fundo, que é o não saber, não é? O silêncio não é o saber, o silêncio é o contrário, né? Mas por ele ser não saber, ele engloba todo o conhecimento, não é? E então, ele pode ser um manancial, né, a ser explorado, né? E de que forma o silêncio é explorado? Pelas artes, pela poesia.
Exatamente. Não é? As grandes pausas,
né? Por isso que os escritores, os pensadores, os filósofos como Nietzsche, por exemplo, né, que escrevem por fragmentos, né, desenvolvem, cultivam uma escrita, né, que tem porosidade, né, uma escrita que tem fissuras, que permite uma leitura polivalente, não é, multívoca, né, uma leitura que não fecha, não é, a via do sentido. Fechar a via do sentido é estrangular as possibilidades do homem, não é? Então há que se abrir sempre, é isso que importa. E a poesia tem essa condição, ela potencializa, né, a capacidade de entender o mundo, de decifrar o mundo. Né?
Posso falar então um poeminha curto? É porque eu preciso, é muito curtinho.
Nós queremos.
Que ele começa, não do jeito que eu acho mais interessante, mas eu gosto da ideia. O silêncio não quer ser sozinho, então ele fala. Quem escreve, ouve, porque cala. Quem escreve, escava o que o silêncio palavra. Que é exatamente o que você está dizendo. Quero dizer, escrever não é falar, é calar. Quem fala é o silêncio, não é quem escreve. E a gente identifica, por exemplo, mesmo no senso comum, as pessoas identificam um poema de uma confissão pessoal, a tentativa poética, mas que ainda é confessional. Como é que se identifica? Porque não tem silêncio. Se cala e fala porque não pode se calar, né? Fala porque é o silêncio que se impõe. E o outro fala porque precisa falar. E é uma coisa mais verborrágica, né? Sem densidade, né? E também eu queria dizer outra coisa, já que eu falo demais o tempo inteiro, mas tudo bem, é que você falou uma coisa muito legal, que você falou a necessidade do silêncio. E é provável que todo o nosso consumo venha do horror ao vácuo. É,
exatamente.
Então, eu tenho horror ao silêncio, aí eu construo prédios e pessoas andando de um lado para outro.
Você sabe aquela história?
É mais barato ficar
aquela
sozinho.
Aquela história que é interessante a gente comentar. que é alguém disse, eu não sei quem, de qualquer forma, mas isso é muito curioso, né? Como é que você sabe, aliás, é um teste que se faz nos relacionamentos amorosos, né? Qual é esse teste? Esse teste consiste no seguinte: você consegue ficar com a pessoa com quem você está se relacionando, e está começando agora, mais de uma hora sem dizer nada? Passou nesse teste, é possível.
Pode até casar.
Pode até casar.
Gabriel, quer fazer uma...
Não, eu, na verdade, queria, aproveitando aquela temática da alegria, não é?
Gabriel de Anatásio.
Sugeria a seguinte, assim, o seguinte pensamento, quer dizer, a academia, não é? Fazia, assim, até certo ponto, um sentido... Não é? A academia manter, digamos assim, uma postura de rigor e sisudez, não é? Quem sabe até o século XIX faria algum sentido esse rigor e essa sisudez da academia. E eu sinto, não é, que a academia tenha, por exemplo, perdido, não é, uma pessoa como a Viviane Mosé.
Eu adoraria, vou te falar. Então, sinto, é uma dor para mim, não é uma coisa que eu joguei fora, que eu não quis de jeito nenhum. Eu nem tentei, porque eu sabia que aquilo não ia dar para mim. Eu ia me frustrar, porque eu ia ficar reprovado nas provas.
O que que sustentaria hoje, quer dizer, esse é o problema, não é? O que que sustentaria hoje essa sisudez e o rigor da academia? Porque me parece que exatamente os fundamentos que permitiam, não é, essa postura de sisudez e rigor... vieram abaixo, não é?
Exato.
Vieram abaixo. Quer dizer, hoje o universo acadêmico se abrir para outras formas de linguagem, não é? Me parece que é uma condição da contemporaneidade.
Necessidade, não é? Né? E a gente tinha falado antes, você tinha falado da tristeza e dessa coisa, por que, que, né, esse valor da tristeza? Aí eu me lembro exatamente da análise do Nietzsche, que diz, que critica a razão e a racionalidade, a partir de que perspectiva? A racionalidade, ela se fundamenta na negação do corpo, da paixão, da intensidade e da contradição. Então, se você não pode ter contradição no discurso, se você não pode ter intensidade, se não pode ter transbordamento, você necessariamente vai produzir um discurso triste, né? Então, a academia se viu refém desse discurso que ela mesma criou. Então, eu vejo, por exemplo, amigos que eram extremamente intensos, alegres e transbordantes, e que com anos de academia passaram a ter um outro tipo de postura. Então, eu acho que a universidade é vítima dela mesma, ela não é culpada, porque quando eu estudava, eu era muito dura, eu odia brigar, eu era muito briguenta com isso, sabe, muito, e eu era uma ótima aluna, eu apresentava trabalhos nos simpósios de professores, eu era uma aluna que realmente gostava de estudar e de participar do processo, mas eu era muito dura, mas naquela época eu achava que a academia era produtora daquilo, quando ela é vítima, ninguém ganha com isso.
Na realidade, a coisa remonta a uma tradição, né? A tradição do nosso pensamento ocidental, que é logocêntrica, né? A razão está no centro, e é a razão que vai produzir a ciência, né? E a ciência vai ser fria, né? A ciência é fria, a ciência não é? Ela quer higienizar, não é, tudo, né? E fica aí, quer dizer, todas as outras dimensões da vida que são essenciais acabam ficando de fora.
Mas a filosofia também, a filosofia fala...
Também,
não,
também,
porque a filosofia, claro, fala que não. Né? O discurso filosófico, ele não diz que ele faz isso, na verdade. Exato. Mas ele faz, porque ele elimina, né, que é essa coisa que a gente tem que aprender, pensar... de alguma maneira, criar um contorno, sem dúvida, né? Que é marcar um risco no chão e fazer um... Agora, isso não quer dizer, quer dizer, a gente faz um risco para fazer um conceito, para pensar, mas isso não implica na eliminação do restante. Então, você negocia o contorno que você estabeleceu no conceito que você criou com o restante do universo, ou seja, todo pensamento, ele é atravessado pelo mundo. Então, não há problema em criar conceitos... agora, a exclusão é o problema da nossa sociedade.
Exatamente.
No pensamento.
Então, que fica à margem.
Porque aí, se o pensamento é um pensamento excludente, óbvio que nós vamos ter uma sociedade excludente, né? Marcada por essa separação social, por essa distância que a gente tem entre as classes sociais, que é um absurdo. Cada vez que eu vejo os dados, é inacreditável que uma parcela tão pequena da população detenha 70% do que se produz, dos valores financeiros desse país. É terrível. E o restante da população fica a miséria, né? Isso é consequência da linguagem, na minha opinião, que não foi criada agora, que é uma coisa muito antiga.
Encontro com Viviane Mosé. Contador Borges.
Não da natureza, como muitos fazem crer, não é?
Não da natureza, exatamente. É produto do nosso medo, do nosso horror. Então eu tenho que acumular porque eu posso perder, né? Eu conheço uma senhora de 90 anos que ela não pode ter uma empregada. Porque ela não pode ter que guardar o dinheiro. Porque ela pode acontecer alguma coisa com ela. E se acontecer? Então ela tem, sei lá, ela tem 60 mil reais na poupança, mas ela não pode, porque ela pode precisar. Entendeu? Isso é muito engraçado, isso é uma caricatura de nós mesmos. Precisa, não pode se arriscar, né? Então você tem que ter uma base.
Risco, né? Vamos falar um pouquinho do risco. Você tem alguma poesia de bate-pronto sobre o risco, Viviane, que você recorda? Ou sobre a alegria? Não sei, o que te mobiliza neste momento?
É porque eu acessei muito a pessoa que pensa filosofia, esqueço. Olha, eu não sei para ir alegria pensar. Agora você me pegou de surpresa.
É, a Cauana selecionou duas,
Se você selecionou,
três,
tá
que ela selecionou,
ótimo.
Que tá não tem necessariamente a ver com alegria, mas eu acho que tem a ver com a passagem do tempo. Dá uma recordar na voz da própria poeta.
Olha, eu vou te dizer, eu adoro esse poema. Eu vou contar uma historinha dele rápida.
Qual o poema primeiro, para quem
é porque
não tá
esse
vendo?
Poema, ele é, na verdade, é o seguinte, deixa eu explicar. Os meus livros, meus poemas não têm título. Eles foram feitos, não acabou não sendo assim, porque a estrutura das editoras também não permite. É difícil para a editora. Seria um livro em que as páginas são soltas, como lâminas, e você vai montando como quiser. Então, o Arnaldo Antunes apresenta o meu livro, faz um trechinho, né? E ele diz que, que o Pensamento Chão, onde tem esse poema, que é o poema do tempo, ele é um poema tecido de poemas. São pequenos poemas que vão tecendo um grande poema. E esse aqui são três, na verdade, que eu vou dizer para vocês, mas que, na verdade, eu sempre falo como um, que eu escolhi fazer um desses três.
E esse poema data de quando?
Esse poema data de uma...
Escrito, Viviane?
Esse poema tem uns 9 anos e ele data de um hipertireoidismo que eu tive. E eu fiquei muito desequilibrada hormonalmente e eu tive que fazer um tratamento. E eu fiquei dependente de medicação, 3 comprimidos por dia. Eu fiquei muito incomodada com aquilo, com a minha alegria, né? E é uma doença do excesso, né? Você fica excessivo, pode ter um surto psicótico de tão excessivo que o hormônio te deixa. E aí eu fiquei muito incomodada, então eu estava pensando muito sobre o tempo. No entanto, apesar de eu estar doente, o meu corpo é muito alegre, entende? Então, eu tinha uma briga em mim entre a alegria e a doença, e aí esse poema nasceu disso. E eu me lembro, só a última frase, que eu fui escrever essa frase, que eu acho que a vida anda passando a mão em mim, mas eu escrevi num papel que eu tenho na minha mesa. Aí um amigo meu falou, que lindo esse poema. Eu falei, mas isso é um poema? Eu nunca escrevi como poema. Eu escrevi como uma experiência mesmo. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Foi uma anotação. E depois que eu descobri que era um poema. Aí depois eu melhorei ele. Então, vou falar. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda. A vida anda em mim, a vida anda. Eu acho que há vida em mim. A vida em mim. A vida em mim anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo, mas eu escondia, porque ele me pegava à força e por trás. Um dia, resolvi encará-lo de frente e disse, tempo, se você tem que me comer, que seja com o meu consentimento. E me olhando nos olhos, eu acho que eu ganhei o tempo. De lá para cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. É uma brincadeira, né? Um dia desse eu falei, esse poema, chega alguém pra mim e diz, prazer, meu nome é Tempo.
E aí?
Muito engraçado. Eu, claro que eu morri de rir. Uhum. E ele tem uma, eu esqueci, porque eu sempre falo ele antes com 2 pedacinhos, que é assim, quem tem olhos pra ver o tempo soprando sulcos na pele? Sulcos na pele, sulcos. Quem tem olhos pra ver o tempo soprando sulcos na pele? O tempo andou riscando meu rosto com uma navalha fina. Sem raiva nem rancor, o tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instante. Acho que ganhei presença.
Que bonito. Que lindo. Você
tinha separado isso?
Olha só.
Ô, Viviane, pra gente finalizar, que tempo é o tempo de agora pra você?
O tempo de agora, para mim, é o sempre o melhor tempo. E apesar de todos os urubus reinantes no planeta anunciando o fim, né, eu acho esse tempo o melhor de todos os tempos. Por quê? Quando eu tinha 15 anos, eu não podia ir na esquina porque eu era uma menina. Meu pai não me deixava pegar uma carona nem andar de moto porque eu era menina. Não podia nada porque eu era menina. Isso era insuportável. Então, eu não posso dizer que a década de 70, quando eu era criança, é melhor que a década de hoje, mesmo para quem era adulto. Os homens não podiam chorar e as mulheres não podiam fazer sexo livremente. E aí, uma série de coisas era muito difícil, né? A moral era muito mais rígida, mais dura. E as pessoas dizem que era ótimo, mas eu digo que era ótimo você morar no Rio de Janeiro na década de 50 se você fosse amigo do Tom Jobim, do Vinícius, e morasse em Ipanema. Mas não era essa a realidade do subúrbio, né? Então, a gente idealiza. Então, o que acontece hoje? Hoje, enfim, o mundo está desabando sobre nossas cabeças. Até que, enfim, estava demorando. Já devia ter desabado. E desabar não quer dizer necessariamente acabar. Quer dizer que a gente sabe que a nossa sociedade é excludente, que a nossa sociedade é niilista e que nós vivemos de valores que não nos alegram. Então, por que vamos defender essa sociedade? Não deveríamos, né? Então, esse processo, essa transição, ela é muito dolorida. Então, hoje, os valores que construímos desabam. Então, por exemplo, eu faço palestras em empresas. Qual é o tema? O mesmo que eu falo aqui. Eles querem que eu fale sobre o quê? Sobre o trágico, sobre o sofrimento humano, sobre a dor, né? Sobre a necessidade de pensar de uma forma mais global e menos fragmentada. As escolas das crianças, mesmo ainda mantendo métodos tão segmentados, elas só falam em meio ambiente. Então, existe uma transformação acontecendo em função de quê? De que a democracia, o valor que mais foi democrático no mundo, quer dizer, a gente lutou por uma democracia social, mas a gente ganhou uma democracia da violência. Nada é mais democrático que a violência. Ninguém está livre da violência. Então, enfim, somos todos iguais de algum modo. E essa angústia de estarmos todos iguais diante da violência faz com que uma parcela da sociedade que se preocupava apenas em segregar comece a não querer segregar, né? Por quê? Porque os seus filhos já não podem andar na rua. Então, eu só vejo o nosso tempo como um tempo ativo. Só queria dizer uma coisa, já que pessoas que estão ouvindo a gente são, na maioria, jovens e ativos, né? E tenho certeza que preocupados com essa situação. É que nós precisamos agir nesse momento. Não é hora de deitar e reclamar do mundo. É preciso agir. Quem tem alegria, perspectiva e vontade deve tomar nas mãos esse processo. Não precisa mais ir para a rua fazer uma passeata de milhões, mas é preciso mudar radicalmente o seu modo de vida, a relação com as pessoas e trabalhar por contágio. O contágio é a melhor maneira, né? E hoje a gente é uma cidade de rede, a comunicação é muito mais fácil, então acho que o processo é muito mais é possível hoje, né? Mas acho que, infelizmente, da universidade ao, sei lá, o seu Manuel da padaria, existe uma passividade, uma paralisação. Ninguém quer fazer, ninguém quer se arriscar, ninguém quer analisar o mundo, ninguém quer se expor, ninguém quer se arriscar, né? Isso eu acho uma pena.
Queria te agradecer.
Eu que agradeço, eu adorei.
Agradecer também ao contador Borges, ao Gabriel. Bacana?
Obrigado.
Deu certo, Calama? Beleza.
Obrigada, a gente adorei, mais, gente, adorei. Me empolguei, falei
nossa,
que nem uma...
Nossa, menina, se deixasse por nós, que são 7h25, eu tenho que ficar monitorando nossa, agora, né? Por
ainda
falar
que
do tempo, né?
É engraçado que eu tô falando aqui, como o silêncio é importante. Eu falo isso, mas a voz... Para os outros.
Ai, que bom.
Thank you.
Encontro com Viviane Mosé teve pesquisa e gravação de áudio de Cauana Neves. Entrevista com a filósofa, psicóloga, psicanalista e poeta, gravada nos estúdios da UEL FM no dia 7 de maio de 2009. Viviane Mosé esteve em Londrina para o evento Como Chama Isso? Nomear é dar forma ao mundo. Ela fez a conferência de encerramento no Centro de Ciências Humanas da UEL. O evento teve como um dos coordenadores o professor do Departamento de História, Gabriel de Anatásio, que participou desta entrevista junto com o escritor Contador Borges. Encontro com Viviane Mosé. Entrevista e edição, Patrícia Zanin. Realização, UEL FM, emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina.